pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou.
Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente traz para vocês um pouquinho das perspectivas em relação aí ao mercado do boi. E a gente tem visto até então um mercado bastante firme. A expectativa é que preços se mantenham em patamares ainda elevados e justificando, inclusive, investimentos aí, principalmente no chamado boi China. E é por isso que a gente vai lá para Minas Gerais, onde está o Paulo Henrique Queiroz, pecuarista referência lá na região de Uberaba, Frutal, aquela região do Triângulo. E, obviamente, a gente quer entender um pouquinho da história do Paulo, principalmente das expectativas do Paulo em relação a esse ano. Paulo, ano passado a China acabou sendo aí um contraponto muito importante para a formação de preços, principalmente depois da suspensão das exportações por conta daqueles casos atípicos de vaca louca que a gente teve aqui no Brasil. A partir daquele momento o preço despencou e a gente viu uma reação acontecendo e se consolidando com a volta da China agora em dezembro. Temos um cenário onde China está participando aí do mercado. O que muda daqui para frente na sua estratégia de produção? O que você está pensando e o que você pretende produzir esse ano? Paulo, seja bem-vindo, meu caro.
Opa, bom dia a todos. Então, Alexander, o cenário mudou, como a gente vinha falando, né? A mudança foi muito positiva com a volta da China. Então, eu quero voltar agora. Eu me afastei das compras aí, naquele período que estava sem China, o mercado derretendo. Então, com a volta da China, os números mudaram muito, né? Hoje nós estamos falando um boi gordo em São Paulo, na casa de R$ 350,00 arroba, um boi mineiro de R$ 335 a R$ 340,00, um boi China, né? E um deságio aí do boi que não da China na casa de R$ 20,00 por arroba. Então, com esses números agora, desde dezembro, com a volta da China, eu voltei a comprar forte, tentando repor os números aí, né? Então, quero falar do meu caso, a minha situação, dentro da minha experiência, eu quero voltar ao negócio. E como agora chove muito aqui, até março a gente tem um índice de chuva muito forte, eu vou trabalhar com uma lotação um pouco abaixo da capacidade, tipo uns 80% da capacidade, para trazer um pouco mais de conforto nos animais, mas vou repor e trabalhar, estou tentando trazer os números aí para essa lotação, na faixa de 70%, 80% até março. Depois, se não tiver nenhuma novidade, voltar a trabalhar com 100%, quero estar no negócio, vou voltar para o... Eu nunca saí do negócio, mas desacelerou e voltar a trabalhar dentro da capacidade ótima, né, de viabilidade do negócio.
Você falou aí, Paulo, de volta às compras. Imagino buscando aí uma reposição que, obviamente, tem aí uma sua relação positiva, né? Você tem encontrado Sim. esses animais? Como é que tem sido isso? E como é que está essa relação hoje?
Então, hoje, o boi Nelore, o cruzamento, o animal de alta qualidade, ele está muito caro. Esse pecuarista, recriador, está muito orgulhoso. Orgulhoso, que eu digo... com bastante coragem, então tá falando preços muito altos. Então, esse nível, esse animal ótimo, ideal, eu tenho tido um pouco de dificuldade. Tenho buscado, mas eu não tenho comprado tanto desses animais. Eu acho que esse número aí, que estão falando aí em 345 a 360, você escuta até mais do que isso, esse animal me assusta um pouco. Eu tenho conseguido trazer poucos animais. Eu tenho buscado um pouco de gado no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Minas aí, norte, sul de Minas, alguma coisa, pouca coisa aqui em Goiás, mas trouxe um pouco de Goiás, mas eu tenho trazido uns animais mais coloridos, um animal mais mestiço. Eu não estou trazendo giro leiteiro mesmo, mas assim, eu tenho buscado um animal mais colorido. Um animal agradável, mas um animal que chega aí um custo aqui para mim de 315, 320, até R$330 arroba posto no confinamento. Um animal que eu tenho conseguido ter um desempenho agradável, um animal que me atende bem e fácil de comprar. Esse animal eu consigo comprar volume rápido, volumes grandes, sem muita disputa, né? Não é aquele animal, não é um animal ruim, um animal agradável, mestiço, que me atende bem, a reposição está boa, esse número me atende bem, mas não estou comprando bezerro e nem garrotinho, porque minhas áreas de pasto eu resolvi plantar milho em praticamente tudo. Eu vou deixar um milho muito, mais é para tropa, resolvi plantar tudo em milho, fazer o máximo de comida possível para dar uma reduzida expressiva no meu custo, Alexandre. Como está dizendo, eu resolvi plantar bastante.
Então, sua estratégia é essa, é buscar animais que atendam a sua necessidade, mas sem ser a cabeceira, o top ali, ao mesmo tempo investir na alimentação própria, no fornecimento desse alimento produzido por você mesmo, Paulo. Com essa estratégia, qual a sua expectativa em termos de redução de custo, em termos de conseguir melhorar aí os seus resultados?
Então, o milho, né, Alessandro? O milho, ele sinalizou uma baixa e com esses projetos, o impacto foi muito forte. O milho voltou aí na casa de R$ 90, R$ 93. Eu vi casos de negócios grandes aqui, até em Patos de Minas, em Minas, a R$ 100 a saca. Então, eu não posso também deixar de remunerar o meu milho. Então, eu já comecei a colher o milho que eu plantei cedo, nós já começamos a fazer silagem, vamos fazer top lage, snap lage e fazer uma boa parte de milho grão. Eu vou colher aí uns 2.100 a 2.200 hectares de milho na primeira safra. Então, eu vou remunerar esse milho a preço de mercado. Mas mesmo desse jeito, com esse milho aí me remunerando, eu tenho que remunerar a parte agrícola, né? Então não tem como me enganar, eu vou fazer um preço abaixo do mercado. Mas ele vai reduzir aí uns 10 a 15% nesse momento agora, de janeiro a março, nós vamos ter uma redução disso. Depois da safrinha, a expectativa é de uma redução mais expressiva, mas remunerando a agrícola agora. E se eu tiver uma queda na alimentação de 10%, satisfeito.
De 10% a 15% é um bom resultado em termos de redução de alimentação. Agora, sua expectativa é de que os preços da arroba, na hora que você for vender, se mantenham nesses patamares, Paulo?
Olha, eu tenho que olhar os números, né? Mas se olhar a B3, a Bolsa, aí, até abril, ela está dando ainda, mantendo bem esse número, né, Alexandre? Então, eu acredito que esses 3, 4 meses não vejo problema. Mas o que eu também acredito que se China continuar do jeito que está, essas exportações avançando desse jeito, estão falando aí de entrar mais 6 a 8 frigoríficos novos para exportar a China, a disputa pelo boi China vai continuar muito forte. Então eu acredito que quem estiver produzindo esse animal com essas características que atendam o mercado chinês, eu acho que vai muito bem. Mas eu acho que os frigoríficos também aprenderam muito com esse cenário que aconteceu de ficar sem China. Entraram forte nos Estados Unidos, né? Está com perspectiva de Japão entrar também. Então, eu estou muito otimista, Alexandre, mas não acreditando também em loucura, sabe? Eu acho esse número 350 muito bom, mas acho ele muito ruim para o mercado interno, né? Eu fico preocupando assim, preocupo com como vai ser o consumo do mercado interno. Mas a China, do jeito que está, vai levar muita coisa, ainda mais entrando novas plantas que estão falando de sair a curto prazo, agora 6 novas plantas a 8 novas plantas, é mais aí, vamos falar mais 8, 10 mil animais saindo por dia, teoricamente, aí, né, uma conta de padeiro, é muito boi saindo para exportação. E não vão deixar, eu acho que os frigoríficos não vão deixar de continuar atendendo esses outros países, né, como Estados Unidos, Egito, aí, enfim, o restante da Ásia, eles não vão deixar de dar atenção e distribuir um pouco bem isso daí. Eu acho que eles aprenderam com isso daí Eu acredito que nós não vamos, só se tiver uma outra tempestade, um meteoro novamente, mas fora isso, não acredito que nós vamos ter problema, acredito que os preços vão remunerar bem.
Mas você então vai seguindo na produção do boi padrão China.
Padrão China, exato. Eu tô procurando comprar animais mais jovens, né? E se vir um lote, por exemplo, oferta de um animal que é predominante boi acima de 36 meses, 40 meses, esse animal, eu não quero esse lote. Hoje você compra um lote de 100 bois, às vezes vem 10, 15 bois que não da China, esse na negociação eu tento tirar 10, 15 reais por arroba nesses animais que eu vejo que não dão China. A olho, dá para você ver bem, né? A idade, tá? Com a experiência que a gente tem aí, dá para ter uma ideia o número de animais que tem risco de não dar China, eu tento fugir. Se o índice de animal erado for grande, o lote eu descarto. Então, o foco é China.
Muito bem. Então, foco na produção do boi China, barateamento da alimentação através da produção própria. Dessa forma, pelo menos os 3 primeiros meses, você pretende aí ter uma rentabilidade boa aí para a sua produção, Paulo.
Cortou o áudio, mas eu entendi que pelo que cortou o seu áudio.
Foco na produção do boi China, redução no custo de alimentação aí dos animais, pelo menos nesse primeiro trimestre aí, você tem expectativa de atravessar bem com uma boa rentabilidade, então.
Sim. Então, esses animais que nós compramos em janeiro são animais que vão sair aí alguma coisa em março, mas mais é abril. Mas, olha, não vejo assim, vamos falar, será que teria uma oferta muito grande para começar a dar a escala dos preços avançar muito? Eu não vejo isso acontecer, Alex. Eu não acredito que, a oferta vai ser um pouquinho abaixo do ideal para a indústria. Então, a indústria vai estar brigando pelo boi China, vai estar disputando. Não vejo a curto prazo, 3, 4 meses, um cenário de muita oferta de boi para poder pressionar esse mercado. Eu acredito que vai bem. A comida ainda está cara. Os insumos ainda estão caros, a reposição está cara. Então, não acredito que venham produtores e confinadores com irresponsabilidade de pagar muito caro, de fazer encher demais, trabalhar muito cheio para trazer pressão negativa no mercado. Não vejo, não sinto isso com o mercado que eu conheço, com as pessoas que eu converso. Não vejo isso acontecer.
A sua única preocupação, pelo que eu senti então, Paulo, é com essa relação com o mercado interno, né? Da produção dos frigoríficos, principalmente focados no mercado interno. Isso poderia, de alguma forma, afetar o desempenho dos exportadores ou são contas diferentes, Paulo?
Eu acho que são realidades muito diferentes. Me preocupa que essas indústrias, vamos falar aí que 60, 65, 70, do que não exporta para a China, esse pessoal trabalhar com margem muito ruim, ou às vezes até negativa, né, pelo que eu sinto, pelo que eu converso com algumas indústrias que eu tenho amizade, me preocupa. Né, como é que vai ficar isso daí? Você fala assim, até é uma questão maquiavélica. Fico com medo, a gente tem, às vezes até pensa, será que não é possível alguém fazer alguma coisa errada, trazer algum problema sanitário? Fico até às vezes com medo disso, não gosto de pensar muito. Coisas assim acontecer no passado, mas me preocupa. Você vê um grupo de produtores, de indústria que estão trabalhando no vermelho e observarem quem tem China ganhar muito dinheiro, será que isso não te preocupa? Me preocupa um pouco, sabe? Eu acho que por isso que eu ainda fico com o pé atrás, eu não, essa cautela vem assim, pensando até muito nisso. O único problema nosso é se vir uma novidade sanitária, algum problema sanitário. Tirando isso, eu acredito que o nosso negócio vai muito bem.
Muito bom. Muito bom. Paulo Henrique Queiroz, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho da sua expectativa, da sua experiência, abrindo um pouquinho do seu negócio aqui para a gente entender como se faz a precificação, como se faz o custo, enfim, como se pode ter rentabilidade, pode ter renda na propriedade, tomando algumas atitudes. Muito obrigado por ser o nosso exemplo hoje aqui, Paulo.
Eu que te agradeço e é sempre muito prazeroso e muito bom falar com você. Um abraço a todos.
Grande abraço. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.
Paulo Henrique Queiroz aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pecuarista lá de Minas Gerais. O Paulo, ele é um tradicional produtor pecuarista lá da região. Desculpe. E tá focado na produção do gado China esse ano. Você viu aí a estratégia que ele utiliza para comprar os animais magros para engorda, né? Para obviamente colocar em confinamento. E o que ele decidiu fazer, não vai comprar bezerro esse ano, não vai comprar animal muito novo, não, e vai usar área que ele usaria de pastagem, né, para colocar esses animais, para produzir o milho próprio, a silagem própria. E com isso, o Paulo acredita que pode reduzir em 10 a 15% o seu custo de produção de alimentos, no caso. Isso dá uma margem para ele aí de negociação importante, e diante aí de uma volta, né, de uma queda nos preços da arroba. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar para vocês, antes de finalizar, os números em andamento lá na B3, Mercado Futuro, em São Paulo. Janeiro, R$337,90, com alta de 0,39%. Fevereiro, R$338,15, subindo 0,49%. Março, R$336,10, alta de 0,52%. Maio, R$330, alta de 0,15%. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira, R$335,50, com alta de 0,54%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro, João Batista Olive, também com Sérgio Braga. Você acompanha tudo aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.